Bom, vamos lá. Hoje, né, como eu falei no início do programa, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Este ano, alerta para violações dos direitos dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus. E nós vamos conversar um pouco sobre este tema. Nós estamos por telefone com a senhora Marineide Freire, que é coordenadora diocesana da Pastoral do Idoso. E estamos aqui nos estúdios com Sebastião Silva, que é enfermeiro, técnico em geriatria, oncologia e hemodiálise. Ele presta serviço na ASAVAP e é primeiro titular do Conselho Fiscal. E também estamos recebendo aqui representantes do CREAS, o Leandro Ramos, que é o advogado, e a Robervânia Lacerda, que é assistente social. Nós vamos começar a nossa conversa com a senhora Marineide Freire, que está por telefone. Boa tarde, senhora Marineide, tudo bem com a senhora?
Boa tarde, tudo bem.
Pois bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Dona Marineide, a gente sabe aí que os idosos fazem parte de um dos principais grupos de risco da Covid-19, né? Como que a pastoral tem feito para dar continuidade ao atendimento aos nossos idosos durante essa época de pandemia?
Primeiro, meu agradecimento por ter sido lembrada para este programa, não é? Neste dia importante de hoje, que é a defesa da violência contra a pessoa idosa. A nossa pastoral foi orientada pela Coordenação Nacional a suspender nossas visitas. Todos sabem que nossos líderes fazem visitas domiciliares, né? Isso. E nós fomos orientados a acompanhar com caridade, fraternalmente, nossos idosos, como fazendo ligações para aqueles que possuem os telefones e que têm condição de falar, de responder, para os familiares e, de uma maneira, tentar também ajudar, incentivar as famílias a olharem para os seus idosos e, se eles não tiverem quem os ajude, que a gente, na medida do possível, tente fazer alguma coisa por eles, não é?
Certo.
É difícil, você sabe que nem todo idoso tem condição. Nós estamos assim constrangidos, contrariados por não podermos fazer mais, porque nós também, como líderes, temos que estar afastados deles, não é?
Uhum.
O risco é grande, o inimigo é invisível e nós estamos assim, tentando dar um alento através de telefone. E, em último caso, até de uma necessidade deles, a gente chegar junto e assisti-los.
Certo. Dona Marineide, qual o trabalho, em épocas normais, qual o trabalho que é feito pela pastoral com esses idosos?
Veja bem, nós somos diferentes da assistência social municipal, entendeu? Nós somos uma pastoral que trabalhamos visando a melhoria de vida dos idosos espiritualmente, esclarecendo seus direitos. Nós não vamos levá-los na execução vitais, mas orientamos no sentido de que sejam respeitados os seus direitos. Então, o nosso papel é ajudar, levar uma palavra de Deus, levar a oração, levar nosso alento espiritual aos idosos, visitando-os mensalmente. Uma vez no mês, nós vamos à casa dos nossos idosos cadastrados, levando esse alimento espiritual. E os esclarecimentos normais de vida, melhoria de vida, de exercícios, ensinando, orientando-os a bem viver e a melhor viver, entendeu? Quanto à alimentação, à higiene, nós temos toda uma orientação a ser passada para eles, para os familiares deles. É, como tratar o seu idoso? Porque você só está aqui hoje porque o idoso existiu, né? Ele não pode ser tratado como apenas um objeto descartado. Ele precisa ser amado. E isso nós procuramos orientar nossos, os agentes familiares, as pessoas que estão ao redor dele, e nós, como líderes, que vamos lá levando a palavra de Deus. Nós somos igreja na casa de cada um.
Dona Marineide, a senhora tem ideia de quando a pastoral volta aos trabalhos normais? Ou a senhora acredita que só mesmo depois aí que for descoberto a vacina para o coronavírus?
Veja bem, tudo é questão de protocolo, né? Protocolo para abrir isso, protocolo para abrir aquilo. Então, nós vamos esperar uma orientação nacional. Nós não podemos passar à frente, né? E impor risco a nenhum idoso. Vamos esperar que a organização lá do Nacional envie para nós, assim como enviou para a gente se afastar, parar com as visitas, ela vai enviar também a orientação para o retorno, como podemos chegar, quando podemos chegar.
Muito bem. Dona Marineide, muito obrigado pela sua participação. A senhora quer deixar alguma mensagem para os nossos idosos e para as pessoas que fazem parte da pastoral?
Veja bem, quero agradecer, como eu já disse no início, esse contato que foi muito especial, chegar neste dia em que foi instituído o
Dia Mundial de Conscientização.
O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Quero que cada idoso se sinta amado. Nós precisamos valorizar a memória dele. Precisamos dar realmente importância a eles. Porque eles não guardam só lembranças, mas eles guardam tudo. O sabor, a cultura de uma vida. Nós precisamos tratar cada idoso com veneração, com amor, com respeito, com ternura e com toda a admiração. Fazer assim com que eles se sintam importantes no seio familiar e que ele não se ache apenas como um objeto. Que cada idoso sinta este prazer de viver. Que cada idoso não seja negligenciado em sua família. Tá certo?
Muito
e aos nossos queridos líderes, agradecer imensamente pelo trabalho que todos fazem. Os coordenadores paroquiais, os líderes que trabalham no dia a dia, que estão lá na ponta. Gostaria só de ressaltar, posso tomar um tempo?
Fique à vontade.
Gostaria só de ressaltar que nós, no Nordeste 2, a Diocese de Afogados da Ingazeira, ainda é a primeira diocese em termos de idosos acompanhados. Nós temos 2.640, o último dado de março deste ano, 2.640 idosos acompanhados. É alguma coisa, né?
Com certeza.
Que a gente já faz. E nós temos a graça de ter 215 líderes fazendo este acompanhamento.
Realmente é um
trabalho
belíssimo. É
também um bom númerozinho. Infelizmente, temos algumas paróquias da nossa diocese, que são 24. Nós estamos apenas com 17 em funcionamento, com a pastoral caminhando. Mas eu tenho a esperança de um dia as 24 voltarem a trabalhar. E fiquem com Deus e ao Senhor o meu agradecimento.
Muito obrigado, senhora Marineide. Obrigado pela sua participação aqui no programa A Tarde é Sua.
Obrigado.
Está aí, falamos com a senhora Marineide Freire, que é coordenadora diocesana da Pastoral do Idoso. E agora vamos seguir com a nossa conversa aqui nos estúdios, né? Nós estamos aqui com o enfermeiro Sebastian Silva, que presta serviço lá na ZABAP, e também estamos aqui com dois representantes do CREAS, né, que é o Leandro Ramos, que é advogado, e a Robervânia Lacerda, que é assistente social. Bom, deixa eu começar a falar aqui com o Sebastian, que eu estou curioso, Sebastian. para saber como é que estão os trabalhos lá na ASAVAP, meu amigo, com os nossos idosos nesse tempo de pandemia.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajeú.
Boa tarde.
Assim, André, nós estamos trabalhando o máximo possível na ASAVAP para evitar que essa pandemia chegue lá, né? A gente, desde o início, quando começou o vírus, a gente já bloqueou as entradas, a gente já trabalha em conjunto, né, Leandro, com o CREAS, com o Ministério Público, e a gente bloqueou a entrada de visitas, a gente tem o maior cuidado com nossos funcionários também. Nossos funcionários, eles não entram pela porta da frente, a gente reservou nos fundos da ASAVAP um espaço onde a gente passa por lá, toma nosso banho para poder entrar na casa, para poder ter contato com o idoso. Estamos também aí distanciando o máximo possível os idosos dentro da casa. A gente, de início, também adaptou alguns lugares para distanciar também as camas. Adaptamos o auditório, adaptamos sala de visita, né? E saímos adaptando alguns espaços para que a gente não haja essa contaminação na ASAVAP. Porque hoje nós temos lá 24 mulheres e 15 homens, fora funcionário. Então a gente tem em torno aí de 50 pessoas por dia dentro da ASAVAP. Então é uma quantidade um pouco alta, né, André?
Isso, isso.
Então assim, a gente tem o maior cuidado, a nossa enfermeira coordenadora Sandra sempre está nos orientando, sempre está ali prestando os seus cuidados e nossa equipe também.
Muito bem. Como é que tem funcionado, o Sebastião, essa parte de doações? Né? Vocês estão recebendo doações? Está precisando? Como é que está a situação?
Olha, André, a gente teve uma diminuição muito grande em relação a doações. Não vou dizer que a gente não está recebendo doações, estamos. Mas a gente teve uma grande caída, né? Porque antes a gente recebia a Diocese de Afogados, dentre outros órgãos lá nos domingos. Então agora, como a gente não está recebendo visita, a gente recebe as poucas doações que chegam no primeiro portão e tem alguém para levar também lá para os fundos para passar um bom tempo lá. Então agora estamos precisando sim de bastante material de limpeza que a gente está usando. A construção agora da parede também, do muro da ASAVAP que caiu aí 3 meses atrás. Então a gente está precisando sim de doações, de bastante doações.
Muitas doações. E quem quer doar pode fazer o quê,
Sebastião? Olha, a gente tem a conta, né, da ASAVAP e nós temos a secretaria da ASAVAP que funciona de 7 da manhã às 5 da tarde. Né? E temos o plantonista também diário, 24 horas, que está lá a equipe de 24 horas, que pode estar ligando também pelo Fix, pelo Oi. Temos as redes sociais da ASAVAP, que pode até entrar em contato também com o CREAS, né, Leandro? Quando quer fazer a doação. E faça a doação da maneira que achar viável.
Muito bem. Quais são os cuidados que vocês estão tendo com as doações que chegam por lá? Tá lavando tudo? Como é que está sendo?
Olha, André, água mesmo, quando chega, a gente deixa lá fora. A cozinheira está lavando com água sanitária os botijões. Quando chega a roupa, a gente manda direto para esse departamento que nós temos lá, um almoxarifado. Colocamos no sol. Tudo que chega a gente coloca no sol e passa 2-3 dias fora do espaço onde os idosos ficam para poder entrar para dentro da casa.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora com o pessoal aqui, os representantes do CREAS, né? Que Leandro Ramos, Robert Vânia Lacerda, que já estão virando aí freguês de carteirinha aqui do programa, né? Pois bem, Leandro, vocês trabalham na parte, o CREAS, peraí, antes deixa eu tentar entender aqui. Afogados tem um conselho do idoso, é isso?
Bom dia, André.
Boa tarde.
Boa tarde, aliás, boa tarde aos colegas, aos ouvintes. Hoje, Afogados, ela tem, além de toda a rede de proteção, ela tem o conselho da pessoa idosa também, que atua principalmente nesse diálogo que a gente mantém, na garantia e na análise das propostas também, de projetos, de como está o funcionamento. Hoje, quando a gente tem, assim, como o Sebastião falou, que existe um diálogo muito forte, ASAVAP e CREAS, porque a maioria dos casos hoje acompanhados nas AVAP são pessoas que tiveram algum tipo de violação de direito, e então é o papel do CREAS esse acompanhamento também. Por isso que a gente tem esse diálogo muito forte. Mas aí o conselho da pessoa idosa, ele também está ali presente, tanto que muitas vezes quando o CREAS aciona as AVAP, o conselho já falou, né, já adiantou o assunto e vice-versa. Então hoje, quando a gente fala do trabalho com a pessoa idosa, eu acho que a gente tem quem é cada personagem, a gente tem cada personagem, mas quando a gente vai analisar a ação, acaba se misturando todo mundo em um grande grupo.
Muito bem. Robert Vânia, o CREAS, pelo que eu vejo, é bem amplo, né? Ele abraça muitas correntes aí, né? Na parte da ação social. Com relação a essa parte de violação, é a parte básica que o CREAS trabalha, ou ela, nessa rede aí, qual é o papel principal do CREAS, onde ele entra? Boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. É isso aí. Então, o serviço do CREAS é justamente isso. Ele trabalha com o público que encontra-se em situação de violação de direito. Seja a pessoa idosa, que a gente está debatendo aqui hoje, seja a criança, seja o adolescente, seja a pessoa com deficiência, e também aborda questões dos usuários, né, das pessoas em situação de rua. Então, todas essas pessoas que estão em situação de violação de direito é público do CREAS.
É público do CREAS. Leandro, como é que funciona essa rede? Né? Tem o Conselho do Idoso, tem o CREAS, tem a ZAVAP, tem a Pastoral também do Idoso, né, da Diocese. O que cabe a cada um? Como é que você já falou que vocês trabalham unidos, né? Mas o que cabe a cada um dentro dessa corrente aí?
Bom, aí a gente entra naquela análise caso a caso de sempre, né? Mas basicamente hoje a gente tem a principal porta de entrada é a denúncia quando ocorre algum tipo de violação. Aí a gente, hoje, se for tratar afogados, hoje a gente tem mais a questão da negligência, que aí é o idoso que fica naquele quartinho ali só para dizer que está sendo cuidado. E a questão patrimonial, que é a questão mesmo assim de aposentadorias, benefícios, que é, ao invés de ser direcionado o valor para os cuidados do idoso, é utilizado para outros fins, né? Então hoje a gente tem esses dois que são os principais. Uma vez que a gente identifica a situação, que vê que realmente está acontecendo a violação, aí já começa a se acionar os demais órgãos. Aí tem um encaminhamento para o Ministério Público, já acionamos a ASAVAP, uma vez que pode surgir uma necessidade de ter o acolhimento, que aí a gente tem esse diálogo, porque às vezes pode chegar uma situação que não avisou, chega ali e tem aquele choque, mas o que aconteceu, e a gente sempre toma esse cuidado, porque a gente está tratando de uma pessoa que já está sofrendo uma violação. E se a gente não tiver esse cuidado de ter um tratamento mais humanitário, a gente vai estar revitimizando, né? Então a gente sempre tem esse diálogo. E aí é basicamente essa análise do caso. A gente tem a análise da denúncia, que aí o CREAS já vai atuar, vai fazer os encaminhamentos. Se for necessário acionar a polícia, vai ser acionado. O Ministério Público, ele tem também que tomar conhecimento, porque ele quem vai tomar as medidas cabíveis, seja a retirada da família, seja o bloqueio temporário de uma aposentadoria ou algo do tipo. E a ASAVAP, principalmente, porque é quem vai dar esse suporte se a gente precisar retirar do local. Porque hoje a gente tem como finalidade manter na família. Mas em uma situação em que seja urgente a retirada e que não tenha nenhum familiar, aí a ASAVAP já entra nessa parceria para garantir esse direito.
Sebastião, perfil dos idosos que vão para a ASAVAP? Basicamente são com direitos violados ou tem famílias que vão lá e deixar porque não consegue tomar conta, não tem condições?
André, geralmente a gente recebe lá, como o Leandro falou, o idoso que está sendo violentado, né? Aqueles que colocam lá, porque às vezes não tem um espaço em casa adequado para o idoso e muitas vezes trabalha, não tem como cuidar de seus pais, e outros até por não ter família. Então, como o Leandro falou, a gente tem esse contato com o CREAS, com o Ministério Público, e eles dão para a gente uma solução. A gente não recebe idoso na ASAVAP antes que passe pela triagem do CREAS, e do Ministério Público, né? A gente agora teve um caso que a gente não recebeu, né, Leandro? Uma idosa, numa cidade vizinha da gente. A gente não está recebendo no momento justamente por conta dessa pandemia. É, a gente queria muito poder receber, para cuidar, amar e abraçar. Mas nesse momento nós não estamos recebendo.
Então quer dizer que agora durante a pandemia a ZAVAP não está aceitando novas entradas.
Não estamos, justamente porque a gente não tem um espaço para isolar, né, o idoso.
É porque, seria preciso isso. Fazer uma quarentena.
Justamente. Isso?
E só para complementar a fala do Sebastião, que essa idosa a gente manteve o contato ali do começo do dia até o dia seguinte, entrou pela noite e acho que foi até um final de semana que a gente conversou muito sobre isso. Que também não foi recebido, não é só porque houve a recusa. Né? A gente identificou que tinham familiares que poderiam acolher. E aí, se a gente tem a possibilidade de deixar dentro da família, a gente prioriza. Seria uma situação que, futuramente, viu que não tem parentes, aí teria que se sentar novamente as equipes para analisar todo o procedimento que iria seguir. Mas aí, tendo um caminho que seria dentro da família, sempre vai ser priorizado esse.
Sempre vai ser priorizado. Lembrando aos amigos aí, os nossos ouvintes, né, que quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, né, pode fazer aí através do nosso WhatsApp, que é o 999-561213, ou pelo nosso telefone, que é o 3838-1213. Robervânia, situação mais delicada que você já presenciou aí nesses seus anos aí de assistente social com relação à violação de direito de idoso ou idosa?
Veja só, Andrei, sempre é chocante, né? Assim, a situação de violação contra o idoso. Por quê? Como a gente estava falando anteriormente na entrevista, né, sobre a violência, né, contra crianças e adolescentes. Então, o que é que a gente se depara? É uma família, né, que está ali, que tem seu idoso, e que, na maioria dos casos, é a própria família que está violando o direito daquele idoso, né? Quem deveria cuidar, né, perante o Estatuto, né, que é a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem lá todas as garantias, né, assim como a criança e o adolescente, nós também temos esse Estatuto, né, que tem essas garantias. Então, uma das principais é que esse idoso, ele continue no seio da família. Né? Veja só, ele criou sua família, né, constituiu a família, viveu o local onde ele teve uma vida inteira. Então, de repente, na maioria dos casos, para essas famílias, essa pessoa idosa, ela se torna o quê? Uma pessoa inválida, né? Infelizmente. E a gente está falando aqui a realidade do município de Afogados da Ingazeira. E eu digo para você claramente, para os ouvintes, que em situação de violação que chega para a gente no CRES, o idoso está em primeiro lugar, infelizmente. Então, nós estamos falando de uma realidade do município de Afogados da Ingazeira. Né? Não é algo que a gente vê na televisão. Então, o que é mais difícil e chocante? Porque o papel do CRES não é um papel de polícia, de investigar. Então, como o Leandro colocou aqui, nós trabalhamos articulados em rede, mas cada um com sua função. Então, vamos fazer a visita, chega a demanda para a gente, vamos fazer a visita e vamos averiguar. Primeira dificuldade, né? É escutar o idoso com o violador ali, que faz parte da família, alguém bem próximo. E aí, a dificuldade do idoso. Eu vou denunciar um filho, né? Eu sei que eu estou sofrendo as violações. Eu vou denunciar meu filho, que é responsável, que está me negligenciando, ou então me colocando mesmo em situação de risco, né? Ou uma filha, ou um neto, né? Ou um parente bem próximo. Aí veja como é complicado. Muitas vezes, a gente não consegue tirar aquele idoso de dentro daquela família para que seja feita uma escuta qualificada, né? Porque uma escuta qualificada tem que ser com um profissional. Então, nós técnicos temos que arrumar uma forma de escutar aquele idoso sozinho, para que a gente consiga colher. E aí, mesmo com todas as denúncias, mesmo com o idoso omitindo as informações, a gente tem que procurar outros meios, né, do que chega para a denúncia. Então, assim, a gente tem uma articulação muito boa, como o Leandro colocou e Sebastião colocou, né, os parceiros da gente. Temos o Ministério Público, que o promotor, né, que atende esse público aqui no município, é o doutor Lúcio, né? Então, nós articulamos também, trabalhamos articulado com a Justiça e também com as AVAP. Só que deixar bem claro que o papel do CREAS é fortalecer o vínculo, né? Porque quando chega uma demanda para a gente, aquela família está sinalizando que ela está tendo uma fragilidade, né? Então, o papel do CREAS qual é? É fortalecer aqueles vínculos, conversar com as pessoas que estão violando aquele direito, conversar com o idoso, né? E fortalecer aquele vínculo, porque a partir do momento que a gente não faz esse trabalho de fortalecimento, simplesmente retira, nós, enquanto profissionais, estamos violando o direito também daquele idoso. Por quê? Estamos rompendo um vínculo que ele teve uma vida inteira, né? Sabemos que do trabalho da ZAVAP, somos parceiros, sabemos que lá vai ser bem cuidado, tem uma equipe, né? Tanto a questão da saúde como as atividades, porém, ali não vai ser o lugar onde ele nasceu e cresceu e tem toda a sua origem, né? Ele vai estar lidando ali, por mais que muitas famílias justifiquem, né, Sebastião, acho que você escuta muito, né? Mas nós vamos fazer a visita aos finais de semana, gente. O que é a visita, né, do que a gente retirar um idoso que está ali em sua casa, no seu local, não é? E que o mais chocante ainda é que esses idosos, eles têm renda, né? São pessoas aposentadas ou que não conseguiram aposentadoria, mas se já tiver 65 anos, ele tem um benefício, o BPC, benefício de prestação continuada. Então, o que muitas vezes acontece é a questão de gerenciar, né? Então, por que não? A gente entra com essa orientação, né? Se você trabalha, você passa o dia inteiro, tudo bem, você não tem essa disponibilidade. Entendemos também que as famílias precisam prover também suas famílias. Porém, com esse recurso do idoso, pode-se pagar uma pessoa para ficar durante o dia, né? Se trabalha à noite, paga uma pessoa para ver à noite. E aí, infelizmente, na maioria dessas famílias, a violação realmente, de fato, né, Léo, que chega para a gente é a violência patrimonial, que muitas famílias querem o benefício, mas não quero cuidado com o idoso. Então, chega para perguntar para a gente, ah, se eu queria colocar num local, já vem com a proposta, né, de colocar na ZAVAP, mas ainda pergunta, e o cartão? Né? A gente pode ficar com o cartão, né? E muitas vezes, quando acolhe, diz, olha, mas aí eu não quero, não é dentro da minha casa, porque ele tem um localzinho que ele gosta de ficar à vontade no quarto dos fundos. E aí é onde a gente questiona, né? Na realidade, por que que esse idoso, ele tem que ficar fora? Né? Ele faz parte da família, então geralmente é um quartinho dos fundos, ali separado, como se o idoso ele não tivesse o poder de decidir. Então, quando o idoso é lúcido, a gente tem que escutar, conversar, né, com aquele idoso e escutar o que ele quer para a vida dele, porque se ele tem lucidez, ele tem o direito, está garantido em lei, de decidir o que ele quer para a vida dele. Então, assim, a questão do acolhimento na ZAVAP é em último caso, que seria o caso de alta complexidade. Então, existe a situação para ser analisada. É uma situação de negligência, uma situação de risco iminente, porque se for, já aconteceu casos, como Sebastião, sabe, de que a gente teve que tirar, porque se não identificou a família, né, outra família extensa, é o mesmo caso de crianças e adolescentes. Está em situação de risco, vamos identificar do primeiro ao último grau quem é essa família que tem condição de acolher esse idoso. Então, só vai para a ZAVAP em último caso. Né?
Muito bem. Leandro, além da violência e do sequestro, eu acho que podemos dizer assim, né, do sequestro do benefício, nós temos casos, especificamente falando de Afogados da Engazeira, casos de violência física graves?
Graves, eu acredito que a gente não chegou a ter. Dentro dos quadros assim, de negligência, a gente tem alguns casos de violência, mas eu que vem agora na memória, acho que nenhum que tenha sido assim realmente aquele caso que a gente viu. Tem, eu acredito que mais voltado à questão assim, que como não tem alimentação no horário certo ou adequada, a gente chega em algumas casas assim que identifica a pessoa numa situação quase de desnutrição, né? Inclusive, enquanto a gente estava escutando agora, eu estava lembrando de um caso que a gente chegou numa casa, a idosa não conseguia mais se levantar, tinha dificuldade para beber água, qualquer outra atividade, e a gente deixou ela na ZAVAP, e eu acredito que em menos de 15 dias ela já estava andando, se alimentando sozinha, e a gente até brincou, mas é aquela senhorinha, quem é essa jovem, né, que ela rejuvenesceu de verdade ali, a gente viu uma mudança muito grande. Então, violência física, eu acho que são casos pontuais que acontecem dentro dos quadros de negligência. Mas, assim, apenas a agressão, a gente acha que não chegou a ter nenhum caso assim tão grande.
Rapaz, mas aí, pelo que você me falou, pior do que a agressão física, eu acho que matar uma pessoa de fome, de sede, deve ser, assim, é de uma crueldade sem tamanho, né? Essas pessoas respondem juridicamente? Como é que é essa situação?
Como a gente fala, tem o acompanhamento do Ministério Público, né? A gente não tem o acesso a essa parte criminal, mas existe todo um trâmite, todo um processo para responsabilização, né? Até porque a gente sabe que aí já é uma alçada um pouco mais demorada, mas pelo menos o papel da gente enquanto CRES, quando emite um relatório e nas reuniões, audiências que a gente tem com a promotoria, a gente sempre tem esse cuidado de deixar claro que a situação ali, ela tem a necessidade de ter uma punição além da retirada do idoso, além da retirada do cartão, né? Porque aí a gente está ali tratando de um crime de fato, que ali a gente está comprovando, porque se chegou até uma promotoria, ali 99% das vezes não tem dúvidas. Existe ainda 1% ali que a gente chega e vê que, na verdade, é uma situação que teve uma denúncia ali de um mal entendido, mas é um caso muito perdido. Não tem um dado assim que possa dizer, não, a gente tem que tomar cuidado. Não, geralmente sempre é aquilo que chega.
Rapaz, é complicado. Sebastião, os idosos na ASAVAP, o que eles mais sentem falta é mesmo de estar em casa com os familiares? Ou, sei lá, falta de dançar, né? Eu já fui lá fazer algumas visitas e tem uma turminha lá que gosta de dançar, né? Tem um senhorzinho lá que gosta de tocar um pandeiro. Né? O que eles mais reclamam, assim? O que eles mais sentem falta?
Olha, André, frisando bem, os nossos idosos na ASAVAP sentem mais falta do seu da família, né? A família é o principal de um idoso daquele. Se você chegar e sentar para conversar com o idoso daquele, como eu faço todos os dias quando estou lá, você vai ouvir uma história que você chora. Porque eles vão contar a sua história do início até o final da criação dos seus filhos, e muitos chegam a perguntar por que eu estou aqui. E a gente fica sem saber responder para o idoso, porque a gente não tem uma resposta. Então a gente sai por ali fazendo outras perguntas para que a gente não venha causar um psicológico avançado no idoso, porque já se encontra em um estado psicológico ali, né, afastado de sua família, da sociedade, porque você vê que a ASAVAP, sim, nós temos a equipe, temos. Nós temos um quadro de funcionário, temos. Mas a ASAVAP é um espaço fechado. O idoso não pode estar exposto na rua. Nós não temos como nos colocar 40 idosos expostos na rua, né? Não temos condições. Então, quando tem um passeio, nós tínhamos os passeios domingos, né? Então, tem aqueles que não podem se locomover, não podem sair da ASAVAP, mas a gente sempre está colocando ali na porta para estar vendo alguém passando. Então, assim, a maior dificuldade é essa, a família.
Essa senhorinha que Leandro falou, ela ainda está por lá? Ainda está internada lá na ASAVAP ou ela já foi para outro lugar?
Olha, André, pelo nome, né? Eu sei pelo nome, assim, né? Como a gente não pode citar nomes, isso, né? Aqui na rádio, aí eu não tenho como identificar o idoso. Mas temos outro caso também de outro idoso que chegou lá, né? Um idoso que não andava, era de cadeira de roda, o braço não tinha movimento, e hoje o paciente, ele anda, tá namorando.
Olha!
Então, assim, a gente fica feliz com o Mazavá, fica feliz. Porque agora esse dia foi o aniversário dele, e ele disse que meu maior presente é estar aqui com vocês. Ele falou pra gente. Então, assim, pra gente é muito gratificante.
Então, tem alguns que preferem estar lá na ASAVAP do que, né, quando lembra do que sofreram com as famílias,
justamente,
né?
Justamente, André.
Muito bem. E vamos direto pro telefone, que nós estamos na ponta da linha com a Rosa Amélia. Ela faz parte aí da pastoral do idoso da nossa diocese. Boa tarde, Rosa Amélia. Tudo bem, amiga?
Oi, tudo bom, André? Uma boa tarde para os participantes. estou escutando daqui os relatos, arrepio, não é o que a gente presencia, né, na situação da população das pessoas idosas.
É verdade.
Fiquei feliz quando o tema de hoje, né, que é propício para o dia 15, onde a gente celebra, não é, esse dia, que é o combate, não é, à violência ao idoso, e ainda acontecer essas coisas, né, no mundo de hoje, que não poderia acontecer hoje. Aquelas pessoas que deram tanto por nós, e ter pessoas ainda insensíveis de fazer tais atos. Eu estava escutando a nossa coordenadora diocesana, ela já é veterana no ramo, muito boa, por sinal. Graças a Deus, ela entrou, deu a sua fala. Como você bem sabe, aí a gente, desde a semana passada, no programa de Nivaldo, no programa também aí à tarde, no programa de Alisson Nascimento, a coordenação, através de Elza Alzeni Maciel e os líderes, fez aquela homenagem aos idosos nesse tempo de pandemia, fazendo o áudio também, promovendo o bem-estar para eles, com mensagens de alento, não é, que isso é muito importante. Ouvindo os relatos aí dos debatedores, eu fico impressionada, porque assim, eu como líder da pastoral, eu sou apaixonada pela pastoral da pessoa idosa. Sou apaixonada pelos idosos, tanto quanto sou também uma catequista, que eu amo de coração as duas pastorais que eu vivo. E a pastoral da pessoa idosa, a gente tem uma sensibilidade muito grande no cuidar deles. E às vezes a gente agradece bastante, nas reuniões que a gente promove nos finais de mês para fazer avaliação, a gente sempre diz assim, meu Deus, não tem tantos casos que a gente possa relatar aqui de violência. Uhum. E quando acontece um aqui e acolá, sempre a gente leva, né, a coordenação, leva ao conselho, e graças a Deus, teve algumas coisas que já foram resolvidas. Então, assim, André, como bem falou a Marinês, a nossa coordenadora, a diocesana, nós temos um lema, né, que tem um texto bíblico que diz que dá ao nosso coração sabedoria para que a gente possa tratar com essa população, não é, tão amada que tanto Deus deu por nós. Então, assim, os líderes da pastoral da pessoa idosa, como somos orientados pelos nossos líderes, os nossos mentores espirituais, é que tenhamos assim, André, quando a gente entra para fazer as visitas domiciliares, que a gente tenha ouvidos bem apurados para escutar as palavras deles, as histórias. E são repetidas as histórias, às vezes, mas a gente escuta com atenção, porque esse é um momento deles sentirem gente, sentirem humano. A gente está promovendo o bem-estar, escutando. A gente tem que ter também, como líderes da pastoral, olhos grandes. A gente observa, mas a gente não pode levar a risca as coisas que acontecem ali. Tem que ser uma coisa muito bem apurada. Tem que ter algumas testemunhas para saber o que está acontecendo. E também somos orientados, André, a ter a boca pequena. Não falar muito, não é, do que, uhum, a gente escuta deles.
Eu entendo, eu sei como é que é. A amiga deve estar com saudade aí de arregaçar as mangas em prol dos idosos, né? Alô? Caiu? Acho que caiu. Vamos tentar retomar o contato aí, Tony Medeiros. Enquanto isso, deixa eu dar prosseguimento aqui. Bom, Sebastião, já estão pedindo aqui os contatos, né, lá da Zavap. Você poderia passar para a gente os contatos? Aproveita e passa também, né, além dos telefones, passa também para a gente aí a conta para quem quer fazer alguma doação.
Nós temos fixo. Isso, nós temos o fixo, que é o 3838-1975. Esse é o fixo da Zavap. E nós temos o celular móvel, né, que é o 99-43-1610. Esses dois são os dois telefones da Zavap. E nós temos também a conta poupança da Zavap, né? Da Caixa Econômica Federal, agência 1433, operação 013, conta 12345, dígito 4.
Bom, repete aí, agência 1433, operação 013, que é conta poupança.
Isso, conta 12345, dígito 4.
Dígito 4, não tem zero antes desse 12345, não?
Tem não.
Muito bem.
Então tá aí.
A Rosa Amélia não voltou, né? Não conseguimos o contato ainda, né, Tony? Tá certo. Então vamos dar prosseguimento aqui. Robervânia Lacerda. Vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de assistência social, né? Você está há quantos anos já nessa parte de assistência?
Desde 2012.
Desde 2012. Já viu muita coisa feia aí pro lado de idoso?
Já, né? Se tratando de violência, né? Infelizmente, né?
Isso que Rosa Amélia estava falando aí realmente entristece. Você ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, você vê esse tipo de caso, né? Bom, como a gente já falou, né, graças a Deus que pelo menos a violência física não é o mais comum. O mais comum é o sequestro mesmo de benefícios, né?
E a violência psicológica também.
E a violência psicológica também. Como é que seria essa violência psicológica? Explica um pouquinho pra gente.
Na realidade, quando as demais vêm acontecer, a psicológica é a primeira, né? É aquela má vontade, né, em cuidar, em achar que é uma obrigação, que na realidade, né? Nós, né, somos famílias, então porque existe CREAS, existe a ASAVAP, existe, né, os órgãos de garantia de direito, mas na lei, os primeiros garantidores, né, dos direitos da pessoa idosa continuam sendo a família. Isso não pode ser uma transferência, né? Então, infelizmente, a violência psicológica é aquela que maltrata na fala, né? É aquela que está sempre xingando, falando alto, maltratando com palavras. E aí, quando as demais violências, como eu coloquei anteriormente, vem acontecer, a psicológica ela já vem reinando.
É complicado, né? É uma situação muito delicada. A gente, na semana passada, estava falando sobre violência contra... Estava falando sobre trabalho infantil. Já conversamos aqui sobre violência contra a mulher. Já conversamos também sobre violência contra criança e adolescente. E são práticas que tem, que ainda nos dias de hoje a gente ainda vê, né? Infelizmente, é comum, né, Leandro? Ainda, né? Em pleno século XXI.
Isso, são situações que sempre aconteceram e, infelizmente, a gente não vê um dado assim que mostre diminuir muito, né? A gente sempre trabalha com aquela situação de que, para cada caso que a gente recebe uma denúncia ou que é notificado, tem pelo menos mais dois que a gente não toma conhecimento, né? Hoje a gente tem até uma melhora nos dados de denúncia, né? Que a gente recebe muito mais denúncia, que é como a gente tinha conversado da última vez que a gente veio sobre trabalho infantil, que esse trabalho que a gente vem nos anos desempenhando, ele está tendo um resultado positivo na conscientização. Então, se a gente for pegar os dados dos últimos anos com relação à denúncia, ele está subindo, ele está aumentando. E aí a gente tem aquele contraponto que quanto maior esse dado de denúncia e casos acompanhados, a gente tem um resultado positivo, porque são casos que a gente está tendo como atuar e como resolver, né? Então sempre é estranho, porque a gente vê assim, poxa, mas está comemorando situações que estão acontecendo? Mas o problema não é o que está acontecendo e chegando à denúncia, mas é aquele que acontece ali dentro da casa e não tem uma denúncia, né? É esse caso que a gente precisa buscar.
É o mesmo fato, por exemplo, da violência contra a mulher, né? Algumas pessoas, né, acham que a violência contra a mulher aumentou, mas não, o que aumentou foi a denúncia. A violência é a mesma, às vezes até também, às vezes aumentou também, mas de um tempo para cá a denúncia com relação a esses tipos de violências tem aumentado, graças a Deus, né? O que facilita o trabalho aí de vocês para poder estar correndo atrás e tentando resolver o problema. Nós temos aqui um amigo participando, é o Cadu Feitosa, né? Ele está lá em Nova York, está mandando um abraço para todos do programa, parabéns pela pauta de hoje, muito importante lembrar dos nossos idosos neste momento difícil, né? E é verdade, né? Uma das coisas que eu fiquei muito curioso, porque eu inclusive comecei logo perguntando para o Sebastião, era com relação aí a como que estava o atendimento lá na ASAVAP. Nós temos uma amiga participando aqui, né? Vamos ouvir.
Do PPP, eu queria que você registrasse o aniversário da minha avó, Maria do Carmen, que está fazendo aniversário hoje, e recebe os parabéns de suas filhas, Maria, Vera Luciene e de todas, e de seus filhos também, netos, bisnetos, que são muitos, e Tata Neto, que Deus abençoe ela com muito, muitos anos de vida.
Ela mandou uma foto aqui da senhorinha, ó. Né? Ainda tá inteira, né? Muito bem, parabéns aí para ela, né? Muito bacana mesmo. É, vamos ver aqui, a gente fala um pouquinho sobre lei, né, porque como eu comecei falando no início do programa, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né, este ano está voltado aí para essa questão, principalmente para a questão da pandemia, né, e teve algumas leis do Senado voltadas para isso. É, vamos ouvir aqui a reportagem da Regina Pinheiro, né, para a gente depois dar prosseguimento e falar um pouquinho a respeito disso. É, estamos com problema na internet, não vamos conseguir ouvir. É, não vamos conseguir aqui rodar a reportagem agora, não. Né, infelizmente, fica para depois. Se der tempo, a gente roda até o fim da nossa conversa. Se não, paciência. Né? Infelizmente, também estamos sem WhatsApp. Né? Né, e aí, né, sem internet, sem WhatsApp. Não é por isso que eu estava olhando aqui o celular, aqui no WhatsApp web, mostrando aqui que estava desconectado e eu tentando ver o que estava acontecendo aqui. Bom, vamos lá. Sebastian, bom, já falamos aí, já demos a conta, já falamos sobre os contatos, né, como as pessoas podem estar ajudando. Reforça só mais uma vez o que vocês estão precisando, né, quais são as doações pontuais que vocês estão precisando lá na Asa VAP.
Ô André, a gente está precisando bastante nesse momento, material de limpeza, álcool em gel, né? Máscara para os profissionais, para aqueles idosos que vão para procedimentos. Nós temos idosos que vai para procedimento em Arco Verde, então nós temos aquele maior cuidado com ele para poder ele sair e entrar na ZAVAP. Então temos que ter esse equipamento. E nós sofremos um pouco, né? Por falta desses EPIs, infelizmente, né? Não é que a Secretaria de Saúde não nos dê, sim, eles mandam, mas só que a quantidade, né, que a gente recebe não é o suficiente nesse momento, porque é uma demanda muito grande na região, né? Uhum. PSFs, a Fogás não só tem a ZAVAP, mas tem vários outros órgãos, né, que dependem da Secretaria de Saúde. Então a gente precisa bastante desses equipamentos, de EPIs, material de limpeza, a gente está usando bastante. A gente agora está fazendo uma campanha também de colchões para a ZAVAP, de camas, para a gente dar uma renovada na casa.
Certo. Leandro, como denunciar a violência aí contra o idoso? Como é que as pessoas podem estar fazendo? Explica aí para o pessoal, né, se dá para fazer de forma anônima, porque tem gente que não gosta, né, de aparecer. Né, explica aí para as pessoas, para os nossos ouvintes, como fazer para estar denunciando qualquer violação de direito aí da pessoa idosa.
Hoje a gente tem que relembrar mais uma vez que toda a atuação ela é feita com essa denúncia sendo garantido anonimato. Se a pessoa tiver o receio de ser identificado, alguma coisa, não vai ter esse risco. A gente sempre vai trabalhar com denúncia anônima. Hoje a gente tem como principais meios de denúncia ainda o Disque 100. Né? Temos a Polícia Militar e a Civil, que também atua, né? Vai receber essa denúncia. Pode-se procurar os equipamentos sociais, aí tanto o CRAS como o CRES, que vão ter esse primeiro momento de receber essa informação para poder dar o início a esse acompanhamento. E o próprio Conselho do Idoso também. Se tiver o interesse, pode procurar também diretamente o Ministério Público, que também vai ter esse recebimento e vai repassar a toda a rede de proteção.
Muito bem. Sebastian, quer deixar mais alguma mensagem, algum recado para os nossos ouvintes com relação aí aos nossos idosos lá da ZAVAP?
André, eu gostaria de agradecer a toda a população, né? Não só de Afogados, mas de todo o Brasil, né? Temos aí contribuintes com a ZAVAP em todo o Brasil. Agradecer imensamente ao CREAS, ao Ministério Público, a todos os órgãos que conduzem a ZAVAP. Eu sempre falo que nós não conduzimos a ZAVAP sozinho. Conduzimos a ZAVAP em uma equipe. Se um desses órgãos, né, vinha se afastar de nós, irá faltar uma parte da ZAVAP. Né? Então, quero agradecer a toda a população, agradecer a Dr. Lúcio, né, que é nosso promotor, que também sempre está aí na Zavap, a Madalena, da Vigilância Sanitária também, e a todos que nossos funcionários que contribuem com a Zavap, aqueles que dão o seu tempo lá na Zavap. E quero dizer que você, jovem, você que está aí chegando agora no mercado de trabalho, na sua área, se especifique mais, busque mais conhecimento na área do idoso, porque é uma área que a gente vê que Afogados precisa, né? Afogados tem poucos profissionais que não querem se qualificar nessa área, porque acham que é uma área, vamos dizer assim, pensa assim, é idoso, não vale a pena, mas vale a pena. Digo por mim, porque eu aprendi muitas coisas ouvindo o idoso. Então hoje eu tenho uma mente madura porque eu ouvi alguém idoso. Então procure ouvir mais o seu idoso na sua casa. Gostaria também de, quando você for se dirigir uma pessoa idosa, tem muitos que se dirige o velho, não é dessa forma, né? Tem que se dirigir o idoso, a pessoa idosa. Então é uma forma da gente tratar o idoso com carinho, né? Então eu quero agradecer aqui a Leandro, né, a nossa colega que eu esqueci o nome, né?
Robert Vânia.
A Márcia, que tem dado um suporte muito grande. Márcia tem sido nossa amiga desde o início, né? E agradecer imensamente a todos, né? Em nome do presidente da casa, Romildo, que não pôde estar. Agradecer a toda a população afogadense em geral.
Muito bem. Robert Vânia, mensagem aí final para quem nos escuta, né? Com relação aí ao idoso, você que vivencia diuturnamente aí essa barra, né? Que é tratar justamente da parte da violação, né? Que é realmente um pouco complicado.
Primeiro eu queria agradecer, né, o espaço, né, em nome da Secretaria, né, de Assistência Social e do Governo Municipal, agradecer o espaço de estar falando sobre esse tema tão importante. Né, e falar para as nossas famílias o quanto é importante a gente cuidar dos nossos idosos, né? Então, e também trazer a informação, André, de que existe o grupo de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS, aqui no município, que é voltado para o idoso, para a pessoa idosa. Então, esse grupo, ele trabalha com os idosos, a questão da cidadania. Lá eles realizam atividades, né? Inclusive, todo mês de junho a gente faz a quadrilha com eles. Infelizmente, esse ano não vai ser possível, porque está parado, né, por conta da questão da pandemia. Então, dizer que o município também de Afogados em Gazeira, né, através da Secretaria de Assistência Social, também faz esse trabalho, né? Política de atendimento da gente, enquanto básica, enquanto CRAS, não enquanto CRES, né? Porque quando chega para a gente já é a situação de violação. Então, assim, é trazer para as famílias, né, a importância do quanto é importante nós cuidarmos dos nossos idosos, né? Então, os idosos, eles já deram sua contribuição, né? E quando chega nessa fase idosa, que seria o momento dele curtir, onde ele já tem uma renda fixa, né? Na maioria das vezes são aposentados, já tem toda a sua renda, mas infelizmente não é possível para todos os idosos, né? Tem uma pequena parte que infelizmente se depara com essas violações, né, por parte das pessoas que era para cuidar.
Muito bem. Voltou aqui a internet, graças a Deus. A gente sem internet hoje não é mais ninguém, né? Bom, e com ela chegou aqui algumas mensagens, vamos lá. A Patrícia Carvalho, né? Olá, compadre, boa tarde. Por estas e outras razões, tiro o chapéu para esses guerreiros que lutam diariamente por garantia de direitos, por zelar por esses direitos. Estão de parabéns, né, a minha comadre Patrícia Carvalho, que está falando aqui, né, deixando essa mensagem para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos aqui. Tony, tenta aí, a Rosa Amélia está tentando ligar. Libera aí para ela ligar para a gente falar com ela rapidinho e terminar de falar. Liga aí, Rosa Amélia, está liberado. A amiga estava perguntando aqui, o telefone é para denúncia sobre idoso. Leandro, repete, por favor, aí a parte de telefone para denúncia sobre idoso. Nós temos o Disque 100.
Temos o Disque 100 de denúncias. Isso. Né? Temos o... pode se procurar. Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio Ministério Público, o CRAS e o CRES também recebem essas denúncias e o Conselho do Idoso. O telefone do CRES, ele é 99997-0126.
Repete, por favor.
99997-0126. E o do CRAS é 99997-0124.
Muito bem. Né? Tem alguma denúncia, pode ligar. Né? Se não quiser falar quem é, né? Se quiser manter o anonimato, né? O anonimato será mantido e nós retomamos o contato com a Rosa Amélia. Rosa Amélia, seja bem-vinda novamente A gente estava falando, eu estava perguntando para você quando caiu, se a amiga está com saudade aí de arregaçar as mangas e voltar aí o trabalho junto com os idosos.
Claro, André, como eu estava dizendo, eu perdi até o raciocínio, eu fiquei um pouquinho com raiva, porque na hora que a gente vai soltando a voz, aí vem uma coisa e trava a gente. É claro que a gente está sentindo falta, não é? Por sinal, a pastoral fez aquelas mensagens, como eu já havia dito, passadas, né, de alento para cada idoso. A coordenadora diocesana também se mobilizou, mandando também o áudio, né, com a fala dela para a gente. E dizer assim também, que dentro da paróquia nós tivemos também grandes avanços, como, por exemplo, a valorização dos idosos dentro da festa do Senhor Bom Jesus dos Remédios, do Senhor Gilvão, né, às 10 da manhã. Ele faz aquela celebração assim, que deixa a gente aliviada, onde participa daquela celebração os idosos, as pessoas especiais estão ali participando. Então, eles estão ações também, não é? Que são promovidas pela paróquia e também tem a participação da pastoral da pessoa idosa. Mas eu queria, para terminar, que eu perdi completamente o raciocínio, só pedir às pessoas que cuidem dos idosos, eles são pessoas especiais, nesse momento de pandemia, que cuidem deles também, ajudem eles a se prevenir, botar uma máscara, façam uma boa alimentação para eles, lavem bem as mãos, conversem, escutem, não deixem eles no quintal, numa cadeirinha de balanço lá no quintal, deixem eles na linha de frente. Aí eu sempre costumo dizer para meus idosos, quando eu visito, dizer assim, que o jovem de hoje, André, será um obsoleto do amanhã, e devemos valorizar, sim, os nossos idosos, pois eles possuem conhecimento suficiente para suprir dúvidas sobre o passado, tão pouco é conhecido ainda por nós. Então, também a mensagem de todas as líderes da paróquia de Bom Jesus de Remédio, da nossa co-irmã também, ali do São Francisco, que também nós estamos antenadas nessa luta com a visita aos idosos e aos demais, né, da cidade circunvizinha. Muito obrigada e desculpe aí, porque a linha caiu e eu perdi o raciocínio.
Não, tem problema não, amiga.
Forte abraço e um beijo para todos os idosos, em especial aqueles que eu visito.
Abraço, amiga. E em breve, né, a gente volta a falar novamente. O espaço está aqui aberto para a gente estar falando sobre esse importante tema assim que for necessário. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Um abraço.
Bom, vamos lá. Leandro, a Vânia, né, a minha amiga Vânia, está perguntando aqui se você comeu a canjica, se você gostou da canjica.
Olha, eu fiquei sabendo que chegou depois que comeram. Não me deram nem um pouquinho, não.
Eita, aí, Vânia, não deram. Alane, rapaz, se você deixar a Alane come tudo, tem jeito não. A Alane é complicada, viu? Ela é complicada. Bom, qual o horário que devemos levar as doações, Sebastião? E se aceita roupas usadas?
Aceitamos sim, André. E o horário, a gente costuma receber doações lá, qualquer horário chegar. Mas temos um horário que a gente, né, especifica, que é de 8 a meio-dia, né? E de 2 às 4 da tarde.
De 8 a meio-dia, de 2 às 4?
Isso.
Aceita roupas
Aceitamos
usadas?
Aceitamos sim.
É, muito bem. Tá aqui a Vânia deu uma risada aqui com o negócio. Bom, Leandro, vamos ouvir, deixa eu ver, dá tempo? Dá tempo. Vamos ouvir rapidinho aqui uma reportagem da Regina Pinheiro, da Rádio Senado, falando sobre duas leis, né, que foram colocadas em votação e que foram aprovadas, relacionadas ao Dia de Atenção à Violência contra Idosos. Vamos ouvir.
O dia 15 de junho foi declarado pela ONU como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No cenário atual da pandemia de Covid-19, essa parcela da população, além de ser um dos grupos mais vulneráveis à doença, sente com mais severidade os efeitos do distanciamento social. Isolados em casa ou em asilos, podem estar expostos 24 horas aos seus agressores, a maioria das quais quase 15 mil denúncias de violação de direitos humanos relacionadas à Covid-19, recebidas desde 1º de março deste ano pelo Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, têm como vítimas idosos. Tendo como foco o bem-estar dos idosos durante a pandemia, o Senado aprovou recentemente dois projetos que auxiliam as pessoas com idade a partir de 60 anos. Um deles estabelece que durante o período de calamidade sanitária da Covid-19, o poder público deverá adotar medidas necessárias para garantir a manutenção do atendimento aos idosos, mulheres e crianças em situação de violência. Durante a votação do projeto, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, afirmou que, neste período de pandemia, não se pode esquecer dos mais vulneráveis.
Uma medida de prevenção à violência doméstica e também de combate à violência contra idosos que não podem ser esquecidos. Aqueles mais vulneráveis, a gente nunca pode esquecer. Temos visto que nesse período agora de Covid, de isolamento, as vítimas têm convivido ainda mais com seus agressores. E nós tivemos um aumento de 30% no índice de violência nos lares.
Outro projeto aprovado pelo Senado destina R$160 milhões para instituições de longa permanência de idosos sem fins lucrativos, como asilos e casas de repouso. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a destinação dos recursos.
Essa proposta está na linha do Estatuto do Idoso, que eu tive enorme satisfação de ser o autor. Os recursos são para a compra de insumos, equipamentos, segurança, higiene, medicamento, além de outras questões para ajudar no combate ao vírus.
O artigo 19 do Estatuto do Idoso considera violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
Tá aí, Leandro. Eu queria só que você comentasse de forma breve sobre a importância, né, desses dois projetos aí aprovados pelo Senado, nessas, né, duas propostas que garantem o bem-estar e a segurança dos idosos durante esse estado de emergência causado pela Covid-19.
Bom, inicialmente a gente tem que... É um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né, esse de atenção e proteção à pessoa idosa. E essa novidade que a gente tem é especificamente para o cenário atual que a gente se encontra e que a gente não tem ainda uma noção exata de até quando essa pandemia vai acontecer. Né? Assim, nos primeiros momentos em que surgiu assim, as primeiras notícias e os primeiros casos, o Ministério da Saúde ele já soltou algumas notas de como seriam os procedimentos adotados. Né? Que aí é com relação a higiene, aos cuidados, à atenção básica. Quando a gente tem essas leis, a gente muda um pouquinho o sentido da coisa, porque não é mais só uma recomendação. Então, hoje, tem ali que se seguir esse protocolo. Hoje, a gente tem, por exemplo, a ZAVAP, ela tem um local agora onde os funcionários entram, tem todo um processo de higienização para poder, aí sim, ter contato com o idoso. Isso, até então, seria apenas uma ação que a ZAVAP escolheu e optou por fazer. Se hoje surgiu essa lei que tem que seguir, se a ZAVAP não seguisse esse protocolo, a partir de hoje ela teria a obrigação de se adequar e, caso não fizesse, aí teria uma multa, teria todo um processo em cima. Então, hoje, quando a gente vê essa legislação chegando para trazer um protocolo para o atendimento, para destinar recursos, a gente está vendo só, mais uma vez, aquele cuidado que já vem sendo tomado de ter uma atenção maior na pessoa idosa, sendo atualizado. Né? O termo seria esse. Estão atualizando para o nosso cenário aquilo que já vinha sendo feito.
Muito bem, está aí. Né? A gente chegou ao final aqui da nossa conversa. Infelizmente, o papo estava bom, mas tudo que é bom, né, dura pouco e tem hora para acabar, né? Então tá aí a nossa conversa sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né, um importante tema que precisa ser constantemente debatido, conversado, comentado, né, por todos, porque realmente o respeito, o cuidado à pessoa idosa é muito importante, né? A gente precisa estar sempre se lembrando aí que hoje somos jovens, mas amanhã, com certeza, né, estaremos, né, seremos idosos também. E queremos ser bem tratados, né? Merecemos ser bem tratados, né? Todo mundo merece respeito e merece cuidados adequados. Leandro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa.
Mais uma vez agradeço o espaço e a oportunidade. Mais uma vez a gente reforçando essa parceria. E agora vamos aguardar a próxima vinda aqui.
É isso aí. Robert Vânia, muito obrigado, minha amiga, por mais uma vez, né, se fazer presente aqui para a gente estar conversando um tema importante.
A gente que agradece, né? E sempre que for convidada, a gente vai estar aqui, porque é muito importante também a gente divulgar, né? Trazer a informação para o público, né, e para a sociedade.
Muito bem. Sebastian, obrigado também pela sua participação, por ter trazido para nós aí as informações lá de como anda a nossa querida Azavap, amigo.
Nós, a Azavap, agradecemos também, André, a oportunidade de hoje estar aqui falando sobre esse tema.
É isso aí, né? Agradecemos também a Marineide Freire, né? coordenadora diocesana da Pastoral do Idoso, que participou no início do programa. Também agradecemos aí a amiga Rosa Amélia.